voltamos com o programa Saia de Bice, um encontro, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe.
E para isso tem que estar aberto.
Exatamente.
E aí, dentro, eu sei que na campanha tem que circular muito, tem que deslocar, tem que ir nos bairros, tem que se apresentar. Né? Nas redes, uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta, por quê? Porque a gente está falando, outra coisa também que eu dei conta, vendo, pesquisando assim, no universo que a gente podia trazer aqui para o programa, é essa tal de geração Z. Essa tal de parecer uma tiazinha falando, mas assim, é porque a gente está falando de uma. Abordagens que são diferentes.
Sim.
Né? E aí eu quero te perguntar: a presença digital. Como é que foi o que você avaliou da sua presença digital? Foi melhor alcance esse engajamento no Instagram, no TikTok? Foi mais importante a gente fazer entrevista? Foi mais importante fazer vídeos e depois ver circular? O que é que, estrategicamente, você viu hoje que deu resultados nesse campo do novo... Da nova plataforma de chegar
às
pessoas.
A gente foi na contramão do que dava certo, eu diria assim. O que dá certo hoje, o que a gente percebia, eram vídeos curtos, de fácil comunicação, né? Uhum. Onde a pessoa vê, já entende o que está acontecendo e vai embora. E a gente falou, mas não dá para fazer a campanha assim. Né? É muito difícil você comunicar.
Tem muito conteúdo.
Como é que você comunica uma campanha em um reels de 15 segundos?
É
muito complicado. Então a gente falou, vamos ser um pouquinho ousado? vamos ver o que dá. E a gente começou a fazer vídeos bem produzidos, até um espaço aqui para agradecer a nossa equipe de comunicação, o Afonso, o Gustavo, que foram pessoas assim, essenciais para que esse projeto desse certo. A gente falou, vamos fazer vídeos bem elaborados, onde a gente consiga de fato comunicar o que a gente quer passar. E que tudo bem se esses vídeos forem mais longos, mas que a gente consiga mostrar para as pessoas o que a gente quer fazer na Câmara Municipal de Curitiba.
Uhum.
E a gente achou que não daria certo no começo. Porque são vídeos estilo prefeitura, assim, né? Mais produzidões. E não eram vídeos rápidos, não eram vídeos curtos, não eram vídeos com música, né?
Sim.
E a gente falou, mas vamos na contramão, vamos ver o que vai dar.
Uhum.
E foi arriscado. Porque...
É o vídeo de 4 minutos, 6 minutos?
Não, a gente fazia vídeos de 1,5, 2 minutos, que já são longos.
Já é longo para esse...
para a nova plataforma. Já são bem longos. Então, a gente fazia vídeos assim e deu muito certo. Porque daí as pessoas começaram a falar pra gente assim, Camila, eu entendi a mensagem que você queria passar nesse vídeo.
Sim.
E a gente falava, ufa.
Uhum.
Né? Ufa. A gente conseguiu fazer com que a juventude... A gente fez um momento contrário. A gente conseguiu fazer com que alguns jovens parassem mais do que 15 segundos para assistir um conteúdo político.
Sim.
Eu acho que aí é a vitória da nossa campanha.
Uhum.
A nossa campanha não quis entrar ali na maré onde todo mundo entrou e a gente sabia que era mais fácil. Até teve vários exemplos de pessoas que fizeram isso e fizeram uma quantidade muito maior de votos.
Uhum.
Né? Então, isso dá muito certo. Os vídeos curtos, né? Ou aqueles vídeos que são sensacionalistas, polêmicos, dá muito certo. Mas a gente falou, dá pra discutir a cidade dessa forma?
Pois é.
É responsável discutir a cidade desse jeito? Ou a gente vai pautar certinho o que a gente pode fazer? Qual que é a nossa competência? O que um vereador faz? Como é que um projeto de lei tramita? Então, eu diria que a gente usou a nossa campanha de forma educativa.
Uhum.
E isso foi muito bacana. E a gente conseguiu um resultado mesmo assim. Isso foi muito satisfatório.
Isso valeu para toda a plataforma, Instagram, TikTok,
o nosso Instagram, a gente postava o mesmo conteúdo em todas as plataformas, mas o Instagram era o nosso forte.
Ah, era o Instagram.
Foi exatamente
isso,
que respondia mais era o Instagram.
E você acha que o teu eleitor foi o mesmo que você tinha identificado já que seria, talvez? Gente jovem, 8, 24 anos, gente feminina, né? Povo feminino.
Uhum.
E os idosos?
Foi.
Você acha que foram esses?
Foi mesmo.
Pior que foi mesmo. A gente conseguiu mapear certinho essa galera. Uma galera universitária, mulheres de universidade, muito engajadas na campanha. Mas pessoas que realmente acreditavam no projeto, sabe? Então a gente brinca que a gente sabe o nome dos 3.062.
Show isso.
Porque foi voto a voto, assim. A gente conversava com as pessoas mesmo. Até mesmo na hora de conquistar o voto na rua.
Uhum.
A gente fazia alguma artimanha aí pra que a pessoa... parasse e conversasse com a gente para que a gente conseguisse demonstrar. E o compromisso era esse, né? É, que é de diálogo.
Entregar alguma coisa, né?
Exatamente, exatamente. E deu muito certo, deu muito resultado. A gente conseguia, né? A gente saía das conversas e essas pessoas falando assim, nossa, voltei a acreditar na política, que eu posso participar, ou se não, não ia votar nessas eleições, mas agora eu vou dar um voto de confiança na juventude. É. E isso foi muito bacana. Eu ouvi isso, era gratificante.
E se me permite, assim, né, né? A gente fez uma campanha muito planejada mesmo. Assim, a gente sabia que não precisava estourar em votos, a gente sabia que na nossa cidade era outra, não era, né, ser mais votado. Mas era realmente tocar as pessoas. Então a gente tinha um número X de votos que a gente almejava, os 3 mil era o número mágico que nós planejamos na campanha e realmente deu certo com 3 mil pessoas que a gente conversou. E eu gosto sempre de destacar um diferencial da nossa campanha, que eu duvido, eu desafio em já uma campanha onde a equipe é tão protagonista quanto na campanha da Camila. Se você entra no Instagram dela, você vai ver muitos dos vídeos dela, é claro, mas sempre alguém dentro da equipe junto. Uhum. Então assim, eu acho que de valorizar as pessoas que estavam junto, valorizar a família, a avó, os amigos, né, todo mundo ali, foi algo muito diferente, que eu não vi em outras campanhas. Eu sempre vi um pouco daquilo de, né, fazer o candidato ali como um protagonista, enfim, mas não trazer as pessoas que estavam nos bastidores. E na campanha da Camila, eu tô aqui, né, posso falar por mim mesmo, assim, 100% protagonista, 100% convidado a construir, a compor, e isso fez a diferença também na reta final. Porque a hora que a gente foi pra pedir um voto mesmo, a gente tinha muita coragem, né, pra pedir esse voto, e zero medo, assim, porque a gente sabia o que a gente tinha oferecer e sabe o que vai fazer, né, Camila?
Exatamente. Que show. E como é que foi trazer nos lugares que vocês puderam levar o tema ciclomobilidade? Quando vocês falavam da bicicleta, da necessidade de reduzir a velocidade, da vontade de revisar a construção de onde é que se atravessa, a iluminação, enfim, né? Várias questões. Como é que foi nesses lugares onde a discussão já é um pouco mais nos lugares de tomada de decisão? E aí, tô falando desde a jornada adiante, desde 2020, lá quando você já estava se colocando na plataforma, né? Tipo, tô no campo, gente, vou concorrer. Então, como é que tem sido apresentar a ciclomobilidade nesse lugar de tomada de decisão?
Acho que é um pouco desafiador, né, Thiago? Porque a gente é muito parceiro Gora, né? Então a gente sempre apresentou, né, um primeiro plano ali pra ele, sempre esteve junto ali com ele, e a gente vê que é uma pessoa que, né, oportunizou ali um pouco desse espaço, mas falta. Né?
Falta coisa.
Porque coisa é você colocar uma pessoa lá.
Exatamente.
Então um deputado faltando. Mas cadê os vereadores, né?
Eu costumo falar, como você vai fazer uma bicicletada com uma pessoa?
Uma pessoa.
Né? Vamos pensar assim? Como
Exato.
É que você vai fazer uma bicicletada?
Exatamente, não tem como, né? Então assim, e o quanto a pauta também, ela sempre é colocada pra uma pessoa só. Então, né, vamos supor, essa pauta é do deputado X, então deixa ela com ele. Né? Deixa ela lá com ele. A gente,
pequenininha, né?
É pequenininha, exatamente. Então, a gente vê uma disputa nas outras pautas. Ai, mulheres têm disputa, né? Ai, educação, uma disputa de pautas. Mas, assim, como mobilidade, a gente não consegue enxergar uma disputa nessa pauta, né? E que o problemático, porque...
Problemático, né?
Eu acho que é uma pauta que ela é uma pauta transversal. Uhum. Ela se comunica ali com toda a cidade. Então, quando a gente tá falando dos ciclistas, a gente não fala só de quem tá andando de bicicleta, né? Mas a gente também tá falando de todo um planejamento, né? Urbanismo ali, é um planejamento da cidade que de fato seja confortável para pedestres, para ciclistas, né, até mesmo para os motoristas, porque acho que falar sobre os ciclistas perpassa por falar sobre toda uma organização do trânsito, né? Uhum. Perpassa por falar sobre segurança das mulheres, né? Uhum. Iluminação pública, que também é um desses fatores. O Thiago comentava ali há pouco a questão do acesso à água potável,
sim,
né, para os ciclistas, para fazer com que a cidade seja integrada. Né? Até porque a gente tinha, né, que lutar, eu acho que tinha que ser uma pauta comum em conjunto, que a gente, por exemplo, lutasse para fazer a ampliação da malha cicloviária em Curitiba. E essa eu não entendo como não é uma pauta, né, universal. Então, acho que a gente tem, né, pessoas que dialogam sobre essa pauta, mas é difícil ainda falar que essa pauta devia ser de todo mundo, e que essa pauta diz respeito à cidade. Né? Novos modais, né? Novas formas de acessar a cidade.
E a mobilidade sustentável, uma mobilidade ativa. Não tem como evitar mais tocar nesse assunto.
Exatamente.
Né? Então, precisamos de coragem, abrir caminho.
Sim.
E oferecer, aproveitar as brechas que surgirem, porque realmente existe essa resistência.
Exato.
Né?
Exato.
Precisamos reconhecer isso que você já reconhece. Só para falar que o nosso cenário, ele realmente é desafiador. Saiu agora dia 3 de outubro, uma manchete, que indica o quanto das colisões que acontecem com os ciclistas, 50% acontece nas canaletas, ou seja, 70% é com ônibus, é com transporte coletivo. E a gente, ao invés de diminuir o número de atropelamentos, está aumentando. A gente tem aí está difundido já o argumento de que precisa reduzir a velocidade, que a gente precisa, né, ter um trânsito mais acalmado, uma cidade para pessoas, mas os números estão mostrando que as pessoas estão dispostas a ainda aumentar mais a velocidade. Então, como a gente tem que lidar com esse cenário? E eu gostaria de pensar que também você vai entrar numa gestão, né, 2025 para 2029, que vai acontecer algumas coisinhas. Não duvido que você já saiba, mas vou listar aqui, tá? É possível que nesse período dessa próxima gestão, a gente esteja falando aí do... Não, é possível não. Com certeza a gente vai à discussão do contrato, do novo contrato, que vai provavelmente da concessão, né, dos transportes coletivos, que provavelmente vão continuar nos seus 30 anos, assim como estava valendo por 30 anos. E a gente tem uma experiência aqui na Ciclo Iguaçu vitoriosa, mas ao mesmo tempo frustrante em relação aos pedágios, que é a mesma coisa, né? Revisão dos contratos, que vale muito tempo e que não consideraram a presença da bicicleta nas rodovias. Então, a gente está aí precisando do cuidado e da revisão nessa concessão de transporte coletivo na cidade de Curitiba. Outra coisa também que está prevista, aliás, aí sou eu que estou chutando. Não sou cientista política. Aliás, você terminou? Ou você terminou direito?
Eu estou fazendo mestrado agora em ciência política lá na Federal.
E você também estava em ciências sociais.
Estou concluindo ciências sociais lá também.
É ação comum essa.
Essa,
né?
Gosta de estudar.
É. Eu adoro também, é isso aí. Mas ó, o que eu acho, não sou cientista política, mas eu acho que, diante do número de coeficiente eleitoral que a gente teve, que aumentou bastante, aumentou 13% a mais das pessoas votaram nessa eleição, ou seja, já tivemos mais engajamento. Não sei se foram mais jovens, que seria lindíssimo se a gente tivesse mesmo maior número de jovens participando. Mas o que quer dizer que talvez a gente tenha ampliação de cadeiras na prefeitura? Vale ficar para tua conta, né? Nessa gestão. Outra coisa, além dos contratos, é que você entrou na maior bancada da feminina, da história da Câmara Municipal de Curitiba. O que a gente gostaria de celebrar é que todos fossem, né, progressistas e que fossem defensores dos direitos das mulheres e contra a violência das mulheres, mas não é esse o caso. Mas é um número que está trazendo aí a presença, a perspectiva da mulher, né, um pouco mais em âmbitos que não existiram antes. Então, esse é um cenário desafiador, da vontade de trabalhar, arregaçar as mangas, tem muita coisa para fazer. Trouxe todos esses números e quero saber assim, quais são as suas primeiras. Você já falou, vai abrir a porta para as pessoas engajarem. Eu trabalhei no SESC Passos da Liberdade uma época, que é ali no centro, e é um prédio lindíssimo, e eu lembro que essas instituições, esses prédios bonitos, preservados, eles afastam as pessoas.
Sim.
Então as pessoas chegavam lá pisando com muito cuidado. O SESC tem atividades culturais para todas as idades, serviços ali à disposição para toda a população. As pessoas chegavam, é uma igreja? Posso entrar? Quanto paga? Eles falam, puxa, é a ostentação do espaço, né, do ambiente, assim. Então, é um trabalho de construção, de educação, de aproximação que tem que ser feito mesmo com a população. Além de abrir as portas, o que mais que a gente pode esperar? E se quiser puxar a sardinha para a bicicleta, fique à vontade.
Com certeza. Bom, vou falar das nossas pautas prioritárias, então, né, do nosso mandato. A gente tem uma aproximação ali muito grande. A gente tem com a questão da pauta da juventude, que também é uma pauta transversal. É, a gente, eu, né, enquanto presidente do Conselho Municipal da Juventude, sempre pautei, né, essa aproximação. Então a gente quer muito trabalhar com o mapeamento de vagas de estágio para primeiro emprego jovem aprendiz, para que os jovens consigam ter acesso ao primeiro emprego de maneira mais facilitada. Então fazer ali um banco de dados do nosso gabinete para que a gente consiga mapear essas vagas já existentes, né, juntar essas vagas com a juventude que está precisando desse acesso. A gente também pensa bastante em cobrar ativamente a prefeitura a criação, né, da Secretaria da Juventude, que hoje a Secretaria da Juventude ela é colada com a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a gente entende que a Secretaria da Juventude tem pautas que são muito únicas e que a gente não tem uma única juventude em Curitiba, mas nós temos juventudes, que são diversas, plurais, que estão localizadas em diversos lugares de Curitiba e que merecem atenções diferentes. E a gente vai lutar bastante já pensando nessa questão de mobilidade também pelo passe livre estudantil universal. Uhum. A gente acredita que uma cidade segura é uma cidade que todo mundo consegue transitar. Então, como é que a gente fala do nosso jovem que ele tem que trabalhar, né, que ele precisa estudar, que ele precisa, né, ir para atividades extracurriculares, né, se a gente não dá a ele a possibilidade de transitar pela sua cidade. Hoje o passe livre estudantil, muito embora ele já exista, ele é um processo muito burocrático.
Super burocrático.
Nossa.
Tempo de validade dos documentos é muito curto, venceu, já tem que fazer tudo de volta.
Exatamente.
Muito
difícil conseguir acesso a esse benefício. Hoje a gente quer fazer uma forma, né, quer estudar uma forma de desburocratizar também esse benefício que já é existente, mas que a gente quer colocar esse em comprovação de renda, que a gente acha que é estudante, a gente usa o transporte coletivo, tem que circular pela cidade.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.